Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, voltando à discussão sobre a irrigação lá no oeste da Bahia, principalmente após toda aquela confusão que ocorreu no início do mês, em relação aí à invasão e depredação lá da fazenda Igarashi, do grupo Igarashi. A gente está ainda tentando entender por que todo esse dilema, por que toda essa confusão, e principalmente saber como é que está a situação agora. E se realmente teve algum momento em que a vazão do rio realmente diminuiu e se isso está em equilíbrio agora nesse momento. Quem vai nos ajudar a entender é o José Cizino Lopes. Ele é diretor de Água e Irrigação lá da AIBA, Associação dos Produtores Irrigantes lá da Bahia. Cizino, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Primeiro, vamos entender como é que funciona a irrigação aí no oeste da Bahia. Quantos produtores, quantos hectares irrigados e qual é a média de pivôs aí, ou qual é o número de pivôs na região? Cizino, seja bem-vindo.
Boa tarde a todos. É prazer falar com vocês. Na realidade, nós temos aqui na região do Oeste da Bahia, como um todo, em torno de 1.200 pivôs. Esse número varia um pouco, porque ele é dinâmico, 1.200 a 1.300 pivôs, em torno de 130 mil hectares irrigados. Sendo que no rio Corrente, que é onde teve esse problema, é um dos rios que menos utilizado para irrigação. Ele deve ter lá, não sei se cerca de uns 200, 300 pivôs, porque esse eu não fiz essa medição, não. Agora, no rio propriamente, no rio Arrojá, que é um dos principais afluentes do Corrente, com certeza a gente tem uma quantidade de pivôs também não tão exageradamente grande, não. Bem equilibrado, com certeza, com a vazão do rio. E diga-se de passagem, bem com muita clareza, que essas irrigações são todas elas otorgadas pelo Estado. E o Estado exerce fiscalizações periódicas e acompanha com muito rigor. Portanto, nós tivemos, claro, uma fase crítica por conta de falta de chuva mesmo, mas em nenhum momento daquele rio, sobre aquele rio, teve problema de falta d'água por qualquer motivo, nem por irrigação, nem por outros usos. Pelos outros usos, não foi em absolutamente falta d'água o que motivou esse movimento todo que ocorreu. Não foi mesmo, com certeza.
Muito bem. Só para a gente entender direitinho como é que funciona a região, vou pedir para o nosso editor, o Renan, colocar um mapinha da região com aqui o Rio Corrente ou o Rio das Éguas, né? Como é conhecido. E para a gente mostrar onde está exatamente o arrojado. Essa faixinha verde aqui, ó, que vocês estão vendo, é o arrojado que deságua justamente no Corrente. Tá vendo? E o Corrente acaba levando essas águas também para o Rio São Francisco. Essa é a bacia do Rio São Francisco. Além do Rio Corrente, que é o principal veio aqui, e que também é a região onde houve esse conflito, quais são outros rios que têm irrigação, ô Cizino?
O principal deles é o Rio Grande, a bacia do Rio Grande é o rio que tem maior quantidade de irrigação, é o rio que passa aqui em Barreiras, né? E depois nós temos lá mais acima do Rio Corrente, o rio Garanhanha, que é outro, são os três principais afluentes do São Francisco, pela mais esquerda do São Francisco. Sendo que o Grande é o principal deles. O Corrente não é o principal é o Rio Grande. Mas eles têm água equivalente, mais ou menos. Agora, como a infraestrutura de estrada, de energia e tudo está mais no Rio Grande, por causa de Barreiras e de São Tibério, a concentração de irrigação está muito mais nessa região do que aí no Rio Corrente, que tem ainda deficiência em infraestrutura. Por isso não está bem explorado ainda essas áreas. Que tem espaço para aumentar ainda, viu? Não adianta o pessoal achar que quando tem água disponível, que isso não compromete as legislações, o irrigante vai querer essa água para irrigar. E com certeza o que ocorreu não foi falta d'água, é outro motivo.
Muito bem. E o motivo, pelo que você está dizendo para a gente, é cíclico, é relacionado ao clima, principalmente. Redução das chuvas.
Exatamente. Quando você tem uma redução de chuva, nós tivemos, parece, o pior período, passando pelo pior período histórico, que foi agora. E mesmo assim, no caso do Rio Arrojado, não faltou água. E nenhum desses rios aqui do Oeste da Bahia faltou água, não. Atendeu todos os usos, e não faltou água. Agora, o que ocorreu são problemas extra à água. O que ocorreu aqui com relação à Igarassi não tem uma relação direta. O motivo que se botou foi esse. Mas com certeza não foi falta d'água, lá embaixo não faltou água. Lá em Corintino, o pessoal continuou tomando banho nos seus lazeres lá, tudo sem nenhum problema, nunca faltou água. Então, a questão da água não foi o motivo para a invasão, mas com certeza não foi a água.
Mas, Ciziano, teve realmente uma redução no volume ou na vazão do rio?
Ah, com certeza. Você passa 5 anos que tem baixa vazão, chovendo menos, e você fazendo uso da água, claro que baixa. Agora, como eu falo e tenho explicado sempre, a irrigação, ela tem, dependendo do local, uma influência que não passa de 15 centímetros da altura do rio. Essa é a água, não estou falando lá do rio Arrojado, só pode ser semente, que depende do local, depende da largura do rio, porque você aumenta ou diminui essa altura. Mas é uma quantidade muito inferior, que não chega a ser caído jamais. Não existe isso. Então, o problema mesmo pode ficar certo, que é o problema da falta de chuva. Agora, choveu, acabou o problema. Cadê o problema? Não existe mais o problema. Os rios já receberam uma quantidade de água que não existe ninguém falar mais nada sobre isso, porque já choveu 150 milímetros. Então, não tem esse problema.
A gente, inclusive, recebeu algumas fotos de internautas aqui, que eu vou pedir até para o nosso editor colocar na tela. Vamos primeiro ver o do rio... O Rio das Éguas, o Rio Corrente, vamos lá, imagens do Rio Corrente. A gente vê aparentemente um rio normal, inclusive em alguns pontos até saindo já do leito do rio, né? Saindo já da calha do rio. Olha essa imagem, dá para a gente perceber ali que já está invadindo áreas fora da calha do rio. Isso são imagens recentes enviadas pelos internautas e que mostram para a gente que após as chuvas o rio já se recuperou. É isso, Cizino? A gente pode confiar nessas informações?
Com certeza absoluta. Problema, estou se botando essa culpa no agronegócio, na irrigação, mas não é. Com certeza, hoje, e tem mais, de correr isso, de você ter algum município decretando estado de calamidade por excesso de água. É possível. No ano passado ocorreu isso. Então, se a gente do que está atento a essa questão de movimentação climática, histórica, cíclica, periodicamente vamos enfrentar esse tipo de problema. Eu acho que o que tem que ter é um pouco mais de calma, de racionalidade nas ações. Mas eu volto a insistir, o que houve não foi problema de água.
Vamos ver o Rio Arrojado, as imagens do Rio Arrojado, que é o rio da polêmica, onde o grupo Igarashi retira a água para fazer irrigação. Vamos lá, Renan. Esse é o Rio Arrojado. Aparentemente também com um bom volume já de água. Uma pontezinha, enfim. Um bom volume de água a gente já percebe aí no Rio Arrojado também, que imagino também já esteja restabelecido. Certo, Cizino?
Então veja bem o que acontece. Aquela fazenda Igarashi, que tem seus equipamentos tudo danificado, se precisar fazer uma irrigação agora de salvação dessas lavouras que já implantou, não vai conseguir fazer. Ou seja, é um prejuízo que se atribui ao produtor gratuitamente, sem necessidade. Porque você destruiu tudo a infraestrutura de irrigação da fazenda. Então, como aqui a região que é no período chuvoso, tem o chamado veranico, que é período que para de chover uns 20, 30 dias, que eles usam a irrigação para complementar a sua lavoura, complementar a necessidade de água, poderá correr um outro prejuízo agora, porque o pessoal está totalmente com os equipamentos destruídos. Né? Então, você veja que irracionalidade que ocorreu. Então, volta a insistir, não foi problema de água. Outro problema aconteceu aí.
Muito bem. E como é que está a situação agora? A perda está sendo apurada? Os ânimos se acalmaram por aí? Como é que está a situação, Cizino?
Houve uma manifestação depois da invasão lá, do pessoal lá na região, mas isso também se acalmou. Agora, o que eu estou sabendo é que continua se apurando as responsabilidades, né? Porque uma coisa é você fazer uma manifestação e tudo, que a gente até não acha normal isso. Agora, o que fizeram foi um estrago muito grande, velho. Foi um negócio maluco. Coisa que eu estou aqui há 40 anos, nunca vi nem sequer de longe falar um negócio daquele. Foi muito complicado. Isso aí não pode repetir no Brasil mais. Isso é coisa de troglodita, pelo jeito, viu? Mas tudo bem. Hoje o pessoal está tranquilo, ninguém está falando mais disso por enquanto. Já acredito que vai.
Porque
vai sofrer aí, mas o japonês vai levar prejuízo.
Porque, aparentemente, com a volta das chuvas, o rio voltou ao normal. Então, não tem do que reclamar.
Não tem que reclamar nada. E vai aumentar mais o volume de água. Claro que agora está começando a chuva. Nós esperamos agora, no final de novembro, para dezembro, muita chuva. Está previsto nas previsões climáticas aqui. Então, esse problema, pelo menos para esse ano, está superado. Ano que vem, não sei. Vai depender como é que vai se comportar a chuva daqui até lá, né?
Agora, ô Cizino, você falou aí da questão das outorgas, né? Do licenciamento para a retirada dessa água. Eu queria saber de você como é que é a fiscalização disso, se é rigorosa, se não é, se tem algum risco de algum produtor estar tirando um volume acima do que está dedicado ali para ele. Enfim, como é que vocês acompanham essa situação?
Olha, isso é muito difícil de acontecer, porque normalmente os equipamentos que você utiliza, por exemplo, o pivô central, ele tem capacidade de tirar 8 milímetros por dia, e ele vai trabalhar 20 horas por dia. Ele não tem como fazer mais do que isso, tirar mais do que isso. Se ele está otorgado para fazer 20 horas, e vou dizer por que que não. Porque quando você passa 5 horas da tarde, tem um horário de pico de energia, se ele utilizar o equipamento dele nesse período de 5 horas até as 9 horas da noite, o custo de energia é tão elevado que ele não compensa, ele não irriga mesmo. Então ele não tem como tirar mais do que está otorgado, não tem jeito, o equipamento não permite. Ele joga o máximo que ele joga, 8 milímetros por dia, 8 milímetros em 20 horas, não joga mais do que isso, não tem como fazer isso. Então não existe isso. A não ser que a pessoa tenha botado mais bomba, isso não existe também, porque se a fiscalização para, lacra a bomba dele. E a fiscalização, ela existe, ela funciona, está direto no campo. E não é só o Estado, tem também o IBAMA, tem também outros órgãos que fiscalizam, não é só um órgão que fiscaliza.
E hoje, a concessão dessas outorgas, ela também é baseada num estudo feito de capacidade do rio, né?
Claro, você tem a história do rio, aí você tem uma curva de normalidade, de invasão, você usa tantos por cento do que 90, que é uma regra internacional conhecida, e cada ponto que você vai captar água tem que obedecer rigorosamente aquilo. Não é uma coisa assim, é malucada, e cada um chega lá e bota sua irrigação, não, isso não existe. Isso é bem controlado, então não tem esse problema de descontrole, de vazão, de nada disso, não existe fiscalização, não.
Agora, tem espaço para expansão da irrigação aí no oeste da Bahia, Cizino?
Eu não entendi a outra frase que falou. Tem o quê?
Espaço para expansão, para aumentar a irrigação aí no oeste da Bahia.
Olha, em termos de águas superficiais, muito pouca coisa de rios. Mas nós estamos fazendo um estudo agora rigoroso, um estudo rigoroso do aquífero Cuia, para saber se existe disponibilidade da água do aquífero Cuia, subterrânea. Havendo disponibilidade de água, nós vamos expandir, pretendemos expandir, sim, o que for possível dentro da lei. Isso nós pretendemos, essa pretensão, sim. Estamos com um estudo bem avançado, a Universidade Federal de Sol está fazendo esse trabalho para nós, contratado, junto com o Estado, junto com o CPRN, e no momento que sair essa informação, que realmente tem possibilidade de irrigação, os agricultores com certeza vão pleitear água para irrigação.
Então, hoje são 130 mil hectares irrigados aí no oeste da Bahia, cerca de 1.200, 1.300 pivôs, e basicamente em três rios, o Rio Grande, o Rio Carinhanha e o Rio Corrente.
Rio Corrente, isso, exatamente.
E seus afluentes, né?
E seus afluentes, são vários, tem 30 e tantos afluentes em outubro, são os rios aqui na região.
Muito bem. Vou pedir para o Renan colocar de novo aqui, então, o mapinha para a gente, só para a gente entender direitinho o mapinha dos rios. O que a gente fez aqui foi delimitar a área do Rio Corrente, ou Rio das Éguas, também como é conhecido, que é esse aqui. Vou pedir para acompanhar aqui com a gente com o mouse, isso aí. Esse é o Rio Corrente, que é o principal, né? E os rios afluentes que desaguam nesse Rio Corrente. Os demais rios a gente não colocou aqui, até para justificar, até para mostrar onde que foi a área de conflito, principalmente, que aconteceu aqui no Rio Arrojado, que é esse aqui, ó. O Rio Arrojado é esse verdinho que eu estou mostrando aqui. Muito bem. Então, essa é a região que a gente vê onde aconteceu o conflito. Mas além desse rio Corrente, que é um afluente do rio São Francisco, existem outros dois, que é o Rio Grande e o rio Carinhanha, como relatou aí o José Cisino para a gente. Tá aí, então,
Se
a
você puder pegar o mapa aí do Rio Grande, mais pra frente, você vai ver a concentração de chuva muito maior do que o Corrente, e ele não tem problema. Você pode olhar aí no seu mapinha aí, avança um pouco mais pro lado do norte, que você vai encontrar no Rio Grande a quantidade de fazendas e muitos pivôs, muito mais mesmo do que aí no Rio Corrente e
concentração de
no outro.
pivôs é maior no Rio Grande,
É
né?
muito maior, pode abrir aí, pode olhar. Eu não sei, não estou vendo o que é que o seu mapa, né? Eu estou aqui só no telefone, mas estou imaginando o imaginário aqui na cabeça, vendo mais ou menos o que você está vendo aí, porque eu conheço a região. Então, se você subir a nível para o lado norte, logo depois você vai encontrar uma concentração muito maior de pivôs. E cadê o problema lá? Não existia o problema lá. Não existia nessa região aqui do Rio Grande. Foi exatamente no rio que tem menos problema de fluxo, de pivô, de irrigação. Então, não bate essa. As coisas não estão batendo bem aí.
Muito bem. De qualquer forma, é uma questão que precisa ser levada a fundo, principalmente a responsabilização pelos fatos que ocorreram lá na Fazenda Igarashi, porque o objetivo não é, eu imagino, né, Cisino, não é deixar ninguém sem água, cortar o abastecimento, não é nada disso. Mas a cada momento que se gera um conflito desse, é menos oferta de alimentos que é colocada, não é isso?
Olha, né, o que a população precisa ficar tranquila, garantida, que é nova para a lei das águas, ela garante que você tem que deixar a água prioritária para a civilização humana e animal. Ou seja, no conflito de água, primeiro que vai cortar vai ser irrigação. A água disponível vai correr para atender essa demanda. Então, esse risco desabastecimento aqui na Bahia não existe. Não existe porque, claro, você teria que fechar pivôs, você tem que fazer para correr água, se for o caso. Agora, eu pergunto para vocês, justifica você deixar essa água jogando para fora, para o mar, para qualquer coisa, e você não tirar o uso dela para fazer produção de alimento, oferecer alimento barato? Então, você tem que raciocinar com muita lógica nas coisas. Não tem sentido. Então, o que nós estamos fazendo é que nós estamos fazendo seguir a legislação, seguir a lei direitinho, fazer as coisas com muita clareza, com muita transparência. E é necessário que o pessoal entenda isso. Não adianta você fazer as coisas que seja fora desse entendimento de equilíbrio ambiental com equilíbrio de produção. Não dá para pensar que nós vamos voltar esse cerrado que ele era antes. Não tem jeito. É realidade. Fizemos muita coisa errada? Não, fizemos não. Você pode ver que não tem equilíbrio, as coisas têm equilíbrio. Agora, numa crise dessa, acontece esses casos. Mas não é para ninguém se desesperar e fazer bobagem. Abastecimento humano e animal está garantido pela lei, isso está na lei. Ninguém vai sair fora disso.
Muito bem. José Cisino Lopes, obrigado pelo seu depoimento aqui para a gente, por nos ajudar a entender como é que funciona a irrigação aí no oeste da Bahia e principalmente tranquilizar produtores e população de um modo geral que não existe risco aí de desabastecimento de água, até porque é tudo muito regulado, é tudo muito acompanhado, fiscalizado aí e o próprio produtor tem interesse de que não falte água, né, Cisino? Eu acho que é isso que precisa deixar claro.
Tranquilo, isso é tranquilo, tranquilo. Eu não tenho a maior preocupação com esse problema de desabastecimento de população. De jeito não existe. Isso é tranquilo. Mas tudo bem, espero ter contribuído de alguma forma. Quando eu falo com muita convicção, porque eu conheço, estou aqui há 40 anos, eu sou da área, sou engenheiro agrônomo, conheço irrigação, e eu não sou, sei lá, uma pessoa que não tem noção das coisas. Eu sei perfeitamente que não vai faltar água para desabastecimento da população, não vai.
Tá certo. Obrigado, Cezinho, pela sua participação. Volte sempre.
De nada, amigo. Tá, boa tarde.
Um abraço para você. José Cizino Lopes, diretor de Água e Irrigação lá da AIBA, Associação dos Produtores Irrigantes da Bahia, lá do oeste da Bahia. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Continue com a gente.